Boa noite.
Estamos dando início à nossa live.
É o nosso convidado Matheus, que também já está entrando. Matheus, que foi um trabalhador que eu conheci na primeira Combrage Nacional, uma Combrage histórica, e é um trabalhador muito empenhado também. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o perdão, beleza? O objetivo principal dessa live é para que a gente possa iniciar a discussão, porque perdão é um tema transversal do Evangelho, é um tema transversal da doutrina espírita e é um processo constante, né, e permanente daquele que busca seguir Jesus. Então, a gente vai dar o pontapé inicial para que, quem sabe, a gente possa despertar em nós mesmos, né, essa virtude, a vontade de perdoar e de quem está assistindo a gente, tá bom? Então, vou chamar o Matheus aqui.
E aí, Matheus?
E aí, tudo bem?
Beleza, maninho?
Joia!
Tá, então vamos começar?
Então bora! Queria desejar boa noite a todos e, em especial, queria agradecer ao pessoal do Jornal Mocidade, que desempenha um trabalho tão lindo nas publicações das edições do jornal, também quanto às lives, todo o trabalho que ele vem desempenhando dentro da Federação Espírita Amazonense, FEA. Então, queria agradecer a todos e falar que vocês estão de parabéns. Conheci o Ciro, como ele falou, na primeira Combrage, e foi um encontro muito bacana, porque a gente foi do mesmo grupo de estudo lá, e foi uma experiência muito bacana, porque a gente criou um laço muito legal. O tema que a gente vai trabalhar, inclusive, foi um dos brindes que a gente recebeu lá na Combrage, que é sobre perdão, entendeu? E tô aqui com o brochezinho, não sei se vai dar pra ver. Perdoa, deve ter telhado aí. Mas, enfim, se a gente relembrar a Abigail conversando com o Saulo, a gente vai lembrar do questionamento que ele faz, que é como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens. E então, ela o responde: perdoa. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? A indiferença dos homens vem sendo tratada há muito tempo, desde Saulo. Desde Saulo, a gente pode perceber que nossa humanidade já vem desenvolvendo certos problemas. E também, desde aquela época, a gente já tem a solução para isso, que é a prática do perdão. E hoje a gente vai trabalhar com isso, né, Ciro? Falar do perdão, falar do auto-perdão, que são duas coisas extremamente importantes para uma boa vivência, para uma boa convivência, para uma boa harmonia, para a nossa evolução.
É verdade, amigo. E olha, eu já tenho aqui uma noção de que tem pessoas não espíritas também acompanhando a live. Então, assim, o perdão, ele é uma questão de vida, né? Não é do espiritismo, não é do jovem espírita, não é do jovem católico, não é do jovem religioso, mas o perdão, além de tudo, ele é uma virtude para a vida, para que a gente possa conviver, para que a gente possa viver bem, viver em paz. Só que aqui, em especial, a gente vai tratar à luz do espiritismo, né? O que o espiritismo traz para a gente, o que não impede também da gente compartilhar com os outros, né? Porque o perdão não é do espiritismo, essa live não é do espiritismo. É feita por jovens espíritas para quem quiser ouvir, né? Assim como Jesus não veio falar para alguns, e sim para todo mundo, não é verdade?
Correto.
Então,
Oi?
Eu ia perguntar, o que na tua vivência de jovem espírita, qual a relevância que tu considera do perdão, assim, de a gente tratar isso na casa espírita, na juventude espírita? O que você me diz aí a respeito na sua casa espírita? Você já teve algum estudo sobre isso? Como é que é?
Sim, na verdade, algum estudo específico já tivemos sobre, entendeu? Uhum. Foi bem focado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Onde... Nem falou de onde tu é, cara.
Oi?
Nem falou de onde tu é.
Não entendi.
Você não falou de onde você é, pô. Qual a sua cidade?
Ah, perdão. Eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, pessoal. Perdão a todos.
Perdão aí, por favor.
Sou de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Me chamo Matheus Monteiro, para quem estiver chegando agora. Sou estudante de engenharia, sou trabalhador espírita daqui da minha região, entendeu? Gosto bastante dessa doutrina de luz que tanto tem me ensinado, que tanto tem me feito refletir acerca de minhas atitudes, de minhas vivências, das coisas que eu venho passando e de tudo que acontece ao meu redor.
Show, cara, prossegue aí, já engata que você tava falando do capítulo do Evangelho.
Ah, bem focado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdão. É válido
Sim.
relembrar também, gente, que o perdão está totalmente correlacionado com misericórdia, entendeu? Totalmente ligado. E, bem, é um ato de misericórdia quando você perdoa, porque não é algo simples, primeiramente. Ninguém falou que seria fácil, né, de se lembrar isso. Mas José, um espírito que se diz protetor, que tem textos no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa uma breve mensagem que é até bacana ela. Sede indulgente, sede severo para consigo mesmo, indulgente para com o próximo. Quando José traz isso, ele quer deixar a seguinte reflexão: nos nossos atos, em nossos pensamentos, há necessidade de sermos rigorosos para que não cometamos certas atitudes malvadas, entendeu? Que a gente pode acabar ferindo o próximo, etc. E quando o
Sim.
próximo cometer isso com a gente, que sejamos indulgentes, que é totalmente o contrário de ser severo, entendeu? É totalmente o oposto. Você poder relevar, você poder buscar compreender, você poder ser um pouco mais amável sobre o que o outro fez.
E lembrando que a severidade, ela não tem nada a ver com autopunição, não tem nada a ver com a gente se cobrar excessivamente. A severidade, ela está extremamente ligada à disciplina, né? Porque a gente não vai praticar, a gente não vai mudar, a gente não vai se conhecer sem disciplina, né? É necessário que a gente tenha esse rigor, né? Mas não no pior sentido da palavra. E já puxando isso, já puxando essa questão de falar da gente um pouquinho, o ato de perdoar, ele envolve variadas esferas, né? Às vezes a gente tem que perdoar alguém porque essa pessoa fez alguma coisa que não atingiu as nossas expectativas. E muitas vezes a gente não se permite errar, né? A gente não se perdoa por aquilo que a gente já cometeu. Por exemplo, nós somos jovens espíritas, a gente estuda sobre caridade, estuda sobre amor, estuda sobre paz. E é difícil aplicar isso no dia a dia, né? Não é de uma hora para outra que você vai ser aquela pessoa paciente, aquela pessoa misericordiosa, aquela pessoa que fica de boa no trânsito, né? Então, é necessário que a gente tenha também esse movimento voltado para a gente. Cara, eu me perdoo por naquele dia ter dado uma resposta atravessada para o meu pai, que não foi legal. Ou então me perdoo ainda por não tolerar certas situações. É necessário que a gente tenha esse movimento de a gente com o próximo com a gente, né? E a Joana de Ângeles, ela é muito, muito, muito sensacional quando ela diz que a terapia moral pelo auto-perdão, vou até ler aqui, impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e respeito por si mesmo. E, cara, é verdade, porque se a gente não tem esse movimento de ser tolerante com a gente, né? Com severidade, que está ligado à disciplina, né? Pô, vou me manter atento, vou me manter vigilante, mas também eu tenho que saber que eu vou errar, né? A gente ainda vai tropeçar muito até que a gente possa ser um espírito de luz, até que a gente possa ser um espírito em missão, não um espírito em expiação, né?
Sim, e não é uma tarefa simples, né, Ciro? Há de convir que às vezes ela se torna até um pouco dolorosa, dado ao nosso grau evolutivo. Certas tarefas, certos atos se tornam um pouco dificultosos, porque a gente não consegue compreender a necessidade de fazer aquilo, de perdoar, de nos perdoar também. Emmanuel, comentando sobre. Tem um livro do Emmanuel que eu acho muito bacana, na verdade, é uma compilação. Vou até mostrar, já indicando obras. Isso aqui é
Mocidade
compilação
dando.
pelo Saulo César Ribeiro da Silva, lá da FEB, onde
Sim.
ele pega trechos de falas que o Emmanuel já teve em diversos livros, obviamente psicografados pelo Chico, e ele coloca esses textos como comentários acerca de passagens do Evangelho. E tem uma passagem que é em Mateus, capítulo 6, versículo 14, que é: pois se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Uhum. E o texto que foi adotado como comentário desse versículo já começa de uma maneira muito interessante, que é: por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Afinal, a gente não consegue compreender o motivo que levou o outro a errar. Já é um ponto. O que a gente pode também levar a pensar, o que nos leva a pensar que a prática do perdão também é um exercício de empatia. Você tem que conseguir se colocar no lugar do outro para talvez compreender o motivo que o levou a fazer aquilo. Entendeu? O perdão por si só é muito grandioso, gente. É abrange muita coisa. Muita coisa.
Assim, qualquer assunto relacionado a evangelho, a reforma íntima, a gente vai ter o perdão, porque ele envolve a gente, ele envolve um outro, ele envolve as nossas relações, ele envolve tudo, né? Sim, e, sim. Matheus, falou aí que tocou num ponto muito interessante, que a gente não consegue compreender muitas vezes o motivo do outro. Às vezes a gente não entende muito bem nem a nossa cabeça direito. E aí eu queria te perguntar assim, e perguntar pela tua experiência, pela tua vivência, como que tu... quais são as barreiras que tu enxerga pra gente perdoar? Pra gente se perdoar, pra gente perdoar o próximo? No Evangelho tem vários exemplos também, né? O que que você me diz aí, cara, sobre isso?
Barreiras. Ciro e todos que estão assistindo, o primeiro é que a gente não sabe lidar direito com as mágoas. A gente tem um grande problema de ressentimento, acaba guardando isso. E o pior dos dois nessa história, entre quem comete o ato e quem tem a opção de perdoar e não perdoa, quem mais sofre é justamente aquele que opta por não perdoar. Seja por uma mágoa, seja por um ressentimento, seja pelo que for. Dentro da psiquiatria, um dos motivos que levam a doenças acontecerem é justamente o fato de que, dado a determinadas vivências, experiências que uma pessoa vive, tudo aquilo se somatiza. E somatizando, explode em alguma coisa. Seja isso ansiedade, seja isso depressão, seja isso o que for. E parte disso pode estar ligado a um ressentimento, a algo que poderia ter sido passado e não passou, entendeu? Algo que eu poderia ter perdoado alguém, mas não perdoei por algum motivo, alguma dificuldade pessoal. Então, a gente pode até perceber que...
todo mundo falando...
Ali o comentário, ali eu levei um susto. A gente pode até perceber que o fato de não perdoar alguém e guardar esse sentimento, essa mágoa, pra gente, só nos faz mal. E a mágoa é uma barreira que nos impede de perdoar, entendeu? Mas, e algo que nos impede de nos perdoarmos? Já que a gente tá falando não só de perdão, mas também de auto-perdão. Um sentimento de culpa. Eu errei, eu cometi aquilo, eu fico me martirizando, e aí eu não consigo me perdoar. E aquilo vai virando uma bola leve, que só aumenta, que só aumenta, que só aumenta, que só aumenta. Às vezes, como diz Hammer... Oi?
Não, pode terminar aí.
Como diz Hammer, por nos faltar independência do nosso interior, a gente não dispõe de condição para julgar as coisas que nós mesmos fazemos, o que acaba deixando cada vez mais mal, mal e mal.
A gente percebe que o perdão, ele está muito relacionado também à tranquilidade, à paz interior, né? Porque, pensa só, a mágoa que nos impede de perdoar o outro, a culpa que nos impede de nos perdoarmos, elas trazem estados mentais muito nocivos, né? Ansiedade, depressão, problemas de tireoide. Já li vários artigos que associam os sentimentos a problemas de tireoide, a problemas de metabolismo, a problemas gástricos, né? Então, a gente percebe que a prática do perdão, isso é universal, se você é religioso, se você não é. Ela te leva a um estado de tranquilidade, um estado de paz contigo mesmo, porque tiver um clima de fraternidade, né? Isso te leva a desenvolver virtudes que sem essa experiência da mágoa ou da culpa, tu não iria experimentar. Por exemplo, a indulgência, a fraternidade, a caridade, que é o amor em ação, né? Como a gente sempre escuta no centro espírita, que a caridade, caridade é o amor em ação, a caridade é o amor em ação. E existem várias formas de praticar a caridade, né? A Joana de Ângeles, no livro Culpa e Consciência, ela fala que quem se detém nas sombrias paisagens da culpa não descobriu ainda a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. Ou seja, em vários textos espíritas, eles nos levam a concluir que a culpa, a mágoa, são estágios de aprisionamento, né? Então, quando a gente não perdoa, não é ruim só para a nossa relação com a pessoa. É ruim para a gente, porque a gente fica com aquele sentimento, a gente fica com aquela barreira mesmo, né? E eu tô lendo Boa Nova, né? E aí eu lendo Boa Nova, eu pensei, meu Deus, isso cabe perfeitamente com o tema da live, né? Que é no capítulo 10. E basicamente, a gente tem ali o contexto histórico de o evangelho já se edificando, né? Já tinha os apóstolos. E tanto Jesus quanto os discípulos eram vítimas de muita maledicência, de fake news, de tentativas de desmoralizar Jesus na frente das pessoas. E aquilo causava nos apóstolos um sentimento de querer revidar, de querer falar, dizer que não era aquilo que eles estavam entendendo. E aí, num diálogo entre Jesus, Felipe e Simão, né, Simão Pedro, ele pergunta assim: Senhor, então eu só tenho que perdoar alguém quando a pessoa se arrepender, né? Porque eu não vou perdoar quem não quer se arrepender, quem não sabe que cometeu um erro. Aí Jesus, na sua sabedoria, na sua bondade, na sua elevação espiritual e moral, ele diz assim: Pedro, o perdão não exclui a necessidade de vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Ou seja, perdão e vigilância tá pau a pau com amor e a verdade, né? Então, a paz é um patrimônio... Olha a paz de novo aparecendo aqui na nossa discussão. Uhum. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogite de saber se teu irmão está arrependido. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Contudo, aguçem seus ouvidos do corpo e da alma. Podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Olha só.
Emmanuel, Ciro, ele orienta que a gente perdoe sem condição e sem preço. Entendeu? O que casa justamente bastante com esse trecho da Boa Nova. Sem condição e sem preço. Sem condição porque a gente não depende do outro reconhecer o erro para a gente poder perdoar, ter de perdoar. A gente também não depende de ganhar algo em troca para perdoar. Na verdade, eu discordo que é sem preço, porque quando a gente perdoa, vem um retorno muito grande, muito positivo para nós mesmos, entendeu? Então, algum preço tem, e é muito bom o preço. A gente não paga, mas a gente recebe por ele, entendeu? E a gente deve perdoar sem condição e sem preço, até que toda aquela mágoa, aquele ressentimento se extinga. Então, casa muito bem com isso que você citou acerca da passagem.
Sim, cara. E assim, eu acho perfeito o final, que Jesus diz que a gente não sabe do outro. E, na verdade, não importa, né? Porque o mundo emocional do outro, o livre-arbítrio do outro, é dele, né? O que a gente pode é permitir que, da nossa parte, não vai vir má vontade, da nossa parte não vai vir aquela centelha para inflamar o nosso sentimento com o irmão, da nossa parte não vai vir a maledicência. E por mais que a gente muitas vezes tenha essa dificuldade, pô, cara, eu ainda tô chateado, mas eu tô na busca de não inflamar mais a minha relação com o próximo, mas eu tô na busca de verdadeiramente esquecer aquilo, né? Esquecer, não esquecer cognitivamente, mas esquecer a falta que ele cometeu comigo, isso já conta, né? Porque o nosso esforço, o nosso trabalho é um ato de amor, né? Eu tô me dispondo a desistir do meu sentimento egoísta, a desistir do meu sentimento egóico em função de uma relação de paz, em função de uma relação de amor. E isso é caridade, né? É caridade com o próximo. Eu tô buscando alcançá-lo, eu tô buscando nutrir um sentimento de carinho. E é uma construção isso, não é um processo fácil, né? E o Hamed, né, no livro As Dores da Alma, quando ele fala sobre a mágoa, ele fala que é impossível que a gente queira que o outro sempre vá corresponder às nossas expectativas, né? O outro não tem obrigação de corresponder àquilo que eu sempre planejei nas minhas relações. Claro que é muito legal, né? Quando a gente...
Seria muito mais fácil.
Muito mais fácil, né? Poxa, você tá com aquela pessoa que de fato é aquilo que você sempre sonhou, né? Que você quer casar e tal, e tal, e tal, e tal. Mas aí você pergunta do outro, né? Se é isso que ele quer, né? A gente já faz todo um planejamento, tá? A gente vai casar, vai ter 3 filhos, e a gente vai ser assim, assado, a gente vai todos os domingos com Santo Espírita e trabalhar no Santo Espírita, e, epa, calma, tipo assim, isso são expectativas suas, né? E não dá pra gente achar que no mundo, em vários setores, seja no trabalho, na faculdade, na própria casa espírita, e principalmente em casa, né, no seio familiar, que tudo vai sair de acordo com o que a gente acha certo e com tudo que a gente planejou, né? É uma atitude até meio que infantil a gente pensar assim, porque a gente não tem muito controle das coisas, né? A gente mal tem controle da gente, quanto mais dos outros. Então, essa noção de que o outro não é obrigado a corresponder sempre à nossa expectativa é muito interessante pra gente compreender ali a trabalhar com a mágoa, né? Porque aí, se eu não tenho grandes expectativas sobre como o outro deve ser, automaticamente eu não vou ficar magoado com uma atitude dele que...
E a gente está suscetível a ser magoado o tempo inteiro. É válido relembrar o nível evolutivo do nosso planeta. É um planeta de provas e expiações. O mal, de certa maneira, ainda predomina. Tá aqui, tá mudando. Vamos dizer que já estamos vivenciando um mundo de regeneração. Mas os outros cometendo falhas é uma coisa que provavelmente iremos vivenciar. Então, é um pouco precipitado da nossa parte imaginarmos que jamais vivenciaremos uma situação em que seremos magoados, jamais vivenciaremos uma situação de tristeza para com o próximo. Errado, entendeu? É, o mais provável de se acontecer é que é isso, entendeu? É você dar de cara com o erro do próximo, você dar de cara com o seu erro e, consequentemente, com a sua culpa, entendeu? Então, o tempo inteiro, a gente tem oportunidade de lidar com o perdão. O bacana, Ciro, é que quando você trouxe a proposta da live e a gente estava debatendo sobre o tema, eu comecei a refletir. Só tem a oportunidade de perdoar aquele que teve a oportunidade de inicialmente sofrer. Olha, uma missão um pouco redentora, a questão do perdão. Ela nasce de um ato que, vou dizer, um infortúnio, de um ato que ninguém queria que acontecesse, de certa maneira, de algo que, de certa maneira, prejudica, e ela passa por um estágio tal qual a gente pode denominar por como sendo libertador.
Exatamente.
Entendeu?
A gente defende o mundo da nossa própria paz, né? A gente defende a nossa paz quando a gente perdoa. A gente estabelece uma conexão divina, né? Uma conexão de sentimentos bons, não é isso?
Sim, e sobre perdoar e tolerar são dois grandes pilares para a sustentação de nossa paz íntima, entendeu? A gente está vivendo num mundo em que a situação está sendo muito complicada. Veja bem, a gente tem todo dia oportunidade de lidar com o perdão e a tolerância, ou melhor, de colocá-los em prática, em vista das coisas que a gente vivencia, dos problemas que a gente encara. Entendeu? E é a todo momento, seja dentro de casa, seja fora dela, e a gente não precisa ir muito longe. Às vezes até dentro da casa espírita é ambiente em que a gente deve praticar perdão e tolerância. Achamos que entramos na casa espírita e os problemas vão se embora, as pessoas se tornam perfeitas, e não é bem assim. Entendeu? Às vezes é só isso. Não. É, acontece muito isso. Entendeu? E quando elas se mostram um pouco, são mal vistas. Entendeu? De vez de se perdoarem quando elas quando elas se abrem mais um pouco e acabam exagerando em algumas atitudes, são julgadas. Então, tomemos cuidado, viu, pessoal? Porque às vezes a gente está na mesma situação e só está sabendo esconder um pouco mais.
É porque a doutrina espírita, ela conclama muito a gente a buscar praticar a caridade, ela conclama muito a gente a amar o próximo, né? Não que as outras religiões não façam isso, mas o convite do espiritismo é um pouco mais direto, né? É, ama, perdoa, trabalha, espera, né? É, se envolva no movimento, busque amar primeiro em casa. A gente tem diversos e diversos textos que falam sobre isso e a gente lê a todo momento, assim, né? Pega aquele folhetinho que é dado na casa espírita, sempre na entrada, e geralmente é o Chico falando: ô, meu filho, perdoa. Então, que maravilha, né? Só que a gente não pode esquecer que só porque eu tô frequentando a casa espírita e eu tô nesse esforço, né, de perdoar, eu tô nesse esforço de buscar vencer algumas mazelas interiores, a nossa condição espiritual ainda não é a de pessoas que amam plenamente, a de pessoas que perdoam plenamente, a de pessoas que têm os interesses pessoais totalmente sublimados, né? Então, é indulgência, né? É uma oportunidade de trabalhar a indulgência, de se reconhecer, ou melhor, desculpa, primeiro a humildade, de se reconhecer enquanto espírito em construção e indulgência com o próximo. É para que a gente tenha essa noção de que o próximo, ele também está nesse processo de construção. A gente pode até pensar: ah, pô, mas aquela pessoa não está muito afim de mudar, não. Aí entra o trecho da Boa Nova que a gente leu agora há pouco, né? Não importa se a pessoa tá ou não, o que importa é a nossa proposta de mudança, né? Em vários momentos do Boa Nova, os discípulos estão lá se descabelando e tal: Senhor, mas eu quero mudar, Senhor, eu quero que o reino de Deus atinja todo mundo. E aí Jesus sempre é bem enfático: o reino de Deus tem que ser primeiro implementado no teu coração. Se não começar por ti, não dá para começar por fora. E é até uma situação meio cômoda, né? A gente mudar tudo, o terreno do vizinho, de apontar se está errado, se está certo, eu faria desse jeito, e lidar com o que de fato dói dentro da gente, com o que de fato é a nossa bagagem, tanto aqui da terra quanto a nossa bagagem espiritual, a gente deixa ali quietinho: não, não vou mexer, né? Vai mexer no outro se tu quer. É porque é cômodo, cara, né? É mais visível, mais palpável, dá um pouco mais de trabalho a gente olhar para dentro da gente.
E, Ciro, é válido também a gente lembrar do nosso exemplo maior sobre como se portar, como também se estabelecer enquanto humano, que é o Cristo, entendeu? Não nos esqueçamos que, além de espíritas, somos cristãos. A doutrina tem um embasamento não só no Pentateuco, mas também em todo ensinamento e toda a vivência do Cristo, entendeu? Não podemos deixar de estudar o Evangelho. É fonte base necessária para qualquer vivência, o Evangelho. Pessoal, juventude que está nos acompanhando, é um apelo, de certa maneira. Não se esqueçam de estudar o Evangelho. É necessário demais que a gente possa frequentar os grupos de EMED, de estudos minuciosos do Evangelho de Jesus, os NEPs que as casas oferecem, estudos de Evangelho. Evangelho segundo Espiritismo também, que é uma obra dentro do Pentateuco, dentro da nossa codificação, em que Kardec traz à luz do Espiritismo a passar algumas principais passagens que contém no Novo Testamento, entendeu? Que trata basicamente de toda a vivência pós-cristã da religião de origem hebreu. Então, pessoal, não deixem de estudar o Evangelho. Jamais. Porque é muito comum a gente simplesmente se apegar na questão doutrinária sobre livros psicografados, e eu não coloco isso como errado, entendeu? Em momento algum, jamais. A gente só não pode esquecer que toda a base do nosso conteúdo doutrinário, seja sobre perdão, amor, caridade, entendeu? Paz, o que for, vem primeiro dos ensinamentos do Cristo. Nascem lá e depois passam por onde vão, sejam pelos facilitadores, pelos palestrantes, pelos evangelizadores, o que for, entendeu? Então é
É porque os
demasiado.
espíritos relembrar, né? Os espíritos só vêm relembrar de um jeitinho diferente, né? Utilizando um textinho mais água com açúcar, para relembrar a gente de Jesus sempre, Joana de Ângeles sempre, ela dá aquela aula de psicologia e no final, lembra-te do Cristo, né? Que em tal situação foi um exemplo de caridade, que em tal situação foi um exemplo de renúncia, não é verdade?
Sim. No, ou seja, se eles, espíritos superiores, não se esquecem, quem somos nós para deixar de lembrar?
É verdade. E, Matheus, eu te peço até licença para a gente interagir um pouquinho com o pessoal que está aí nos comentários, querendo participar com a gente, né?
Bora colocar o
Então,
celular aqui na vertical, né?
para a gente conversar um pouquinho com eles.
Peraí que eu vou colocar o fone de ouvido aqui, sim. Vai ficar melhor.
Beleza, vamos lá desde o início. Eita, o pessoal tá bem. Ó, o Paulo Voltaire, nosso amigo da sala N, tá
E aí,
prestigiando a gente aqui.
Paulo?
Olha só, uma amiga querida também do nosso grupo do WhatsApp. A Dara falando de preciso de mais lives dessas. Olha só, vocês podem ir sugerindo que a gente estuda e faz a live, porque na verdade essa live, os temas que a gente faz para live, é uma necessidade moral nossa, né? Perdão, caridade, autoconhecimento, esclarecimento sobre sexualidade, tudo isso permeia a nossa vivência, né? Então é super válido. Olha só, Rayana.
Muito obrigado, Rayana.
Muito obrigado, Ray. Ela é de uma cidade também, é uma amiga nossa.
Tem um
Cadê?
pessoal, bastante gente aqui que é daqui da minha cidade, etc., da região, que eu vi que está acompanhando
Olha que
também.
bacana.
Grande abraço,
Camila,
pessoal.
parabenizando a gente pelo trabalho. Muito obrigado. É muito, muito legal ter esse feedback do resto do pessoal, né? Olha só, a Dara falou de um livro do Herculano Pires.
Qual o nome, Dara?
Eu não. Pois é, ela falando sobre isso. Acho que a gente estava falando sobre alguma coisa, aí ela falou, pô, o livro do Herculano fala sobre isso que a gente não sabe o que é, né? Agora, mas eu pergunto dela depois. Opa, vamos lá. Amigos queridos, a Vitória. Cara, a Vitória, ela sempre acompanha a gente. Muito obrigado, viu, Vitória? E eu só posso dar abraços nela, assim, aquela de Boa Vista, né? Eu dei um abração nela na Combrás Norte, aí depois só na Combrás Nacional. Será que a gente só vai se ver na próxima Combrás? Não é? Tá, tem gente de Pernambuco assistindo, vocês são ótimos. Poxa, é João Paulo Tavares. Cara, muito obrigado, João. Vocês são muito queridos, adorei a live. Pô, Lívia, obrigado pela paciência de ouvir esses dois marmanjos aqui falando de perdão. Muito esclarecedora a live, a Júlia. Esse capítulo do Boa Nova sobre perdão é tão lindo, podia estudar ele todo. É verdade, é da Pri, da nossa sala. É
Sim.
verdade. Ai, Pri muito fofinha. Sim, é verdade. Na verdade, o tema perdão, a gente podia pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer uma palestra de 1 hora. O Haroldo ia esmiuçar isso com uma facilidade, mas a gente está aqui se empenhando, né?
Sim. O importante é não desistir.
Camila Correia sugeriu que a gente tentasse fazer lives com alguns grupos da mocidade do Nordeste também. Tem uma galeria muito boa por aqui. A gente já tem uma live marcada com o Gelden, que é uma página também. Acho que é Grupo Espírita Bezerra de Menezes, eu tô falando besteira. A gente já tem uma live marcada para daqui a umas 2 semanas, para a gente tratar de outro tema assim, de muita relevância para o nosso coração, para nossa experiência diária. Então, já está trabalhando com o pessoal do Nordeste, mas ó, o Jornal Mocidade, a nossa caixa de mensagem ali é sempre muito, muito aberta, assim, é sempre muito aberta a todos que tiverem curiosidade, que tiverem sugestões, que quiserem escrever, que quiserem participar de live. A gente está sempre aceitando e viabilizando isso da melhor maneira possível, né? Tanto é que o Matheus foi assim, né? Ele falou, cara, eu quero fazer uma live. Eu falei, vamos fazer uma live. Sobre o
Foi
quê?
lá
Não
na
sei, mas a gente vai
Combrage
fazer uma
ainda.
live. Foi na Combrage, lá em Brasília.
Foi. Na despedida da Sala N, a gente pegou e você foi anunciar, né, que fazia lives, etc. Uai, tem interesse. Se der para participar junto, aí estamos aqui.
O Adara falou que o nome do livro, lá do Herculano Pires, é A Bíblia na Visão Espírita. E fala da importância do Evangelho de Jesus e da base que o Matheus estava comentando. Olha aí, Matheus, tem um cara que também está nessa militância aí da gente estudar a Bíblia, pegar a Bíblia, esmiuçar a Bíblia.
O Herculano é referência nisso, viu? É de convir. Você viu o comentário da Larissa? Foi praticamente no início da live. Não, mais na metade, não sei. Jesus estava no nível de amor tão acima de nós que ele nem perdoava, ele compreendia e amava. E o bacana desse comentário é que vai muito de encontro àquilo que eu falei. Só tem oportunidade de perdoar aquele que se ofende. Jesus não se ofendia. O Cristo é
É
perfeito.
verdade. A gente sofre com a mágoa, né? E a mágoa aprisiona, como a gente conversou há uns minutos atrás. Então, Jesus, acho que ele já estava sublimado nesse sentido, né? Assim, a mágoa que a gente sente já não era mais o tipo de sentimento que ele nutre, né? Dentro do coração. Ó, a Simone SF, dizendo aqui que Brasília aqui também. Olha só. Obrigado, gente de Brasília, por prestigiar. E assim, o objetivo dessa live é também a gente criar esse intercâmbio de experiências. Tanto aqui, por exemplo, a gente é aqui do Amazonas, o Matheus já é de Minas Gerais, né? Assim, estados totalmente longe um do outro.
Muito
E
longe,
aí,
o
o
fuso
pessoal
horário é
disso aqui.
diferente.
Os horários diferentes. A gente falou assim, que horas são aí e que horas são aqui pra gente saber qual hora a gente podia marcar a live.
Foi.
Porque assim. A geografia aqui básica meio que deu uma falhada.
Mas fora isso, ocorreu tudo bem.
E bora ver uma live muito didática, Rebeca Brasil. Quem será essa menina? Ah, é minha namorada. Beijo, amor. Uma live sobre justiça divina. Fica aí a sugestão também, Matheus. Isso aqui não é só pra mocidade, não. Pra vocês, mesmo da juventude aí da tua casa espírita, abordar. O Jovem Espírita, e isso é uma coisa que a gente estava conversando ontem entre amigos, é um jovem assim que não tem estampado na testa, né? Sou espírita. A gente vê muitos jovens de outras religiões com uma iniciativa muito, muito legal. Pessoal da Igreja Protestante, pessoal da Igreja Católica, que fazem muitos movimentos de divulgação, fazem muitos movimentos de identidade mesmo, da própria fé que eles professam, né? E
Mas
a gente precisa. Oi?
é uma cultura que está mudando dentro do espiritismo. A gente
É
pode
verdade.
perceber que o jovem espírita tem se tornado mais engajado e também está mais disposto a poder trabalhar. Antigamente, a gente até tinha um problema, que era com dirigências de casas espíritas, de federativas, etc. E hoje em dia, a gente pode perceber que isso vem mudando. O jovem tem mais liberdade. Curiosamente, ontem, aqui na minha cidade, teve uma palestra do Geraldo Campetti. E assim que terminou, a gente estava conversando sobre justamente sobre isso, sobre o que foi também tema de debate da Combrage, que foi o protagonismo juvenil. E ele estava falando que quando ele entrou no movimento espírita, alguns anos depois, ele completou seus 18, 19 anos, e ele tinha um anseio muito grande pela evangelização, e que não era permitido dada a idade dele. Isso era o que justificava. Hoje em dia, comumente, nós vemos jovens dessa faixa etária, tanto na evangelização infantil, até mesmo na evangelização juvenil.
Olha aí, que
Então, não é
bacana,
mais
né?
problema.
Esses jovens têm todo o potencial, assim. Por exemplo, a gente não é expert no assunto perdão, a gente pegou, se debruçou sobre o assunto, né? Eu até brinquei com o Matheus, eu falei, tá aí, mano, a live estudada, revisada, só precisa agora ser sentida e vivenciada, né? Que é o maior desafio do Espiritismo. E a Fê Carvalho perguntou aqui Tudo bem se a gente usar aqui no Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul, eu acho, né, MS,
é.
Usar essa ideia de live? Claro que não, esse é um assunto que ele está sendo aqui abordado numa perspectiva nossa, mas, por favor, faça uma live com esse assunto para que a gente possa também trocar, experimentar um novo olhar sobre esse assunto, não é verdade? Daniel Júnior também está perguntando aqui da gente, posso fazer uma pergunta para vocês? Termo de traição, vocês perdoariam a pessoa que traiu vocês sabendo que Jesus perdoou Judas? Em termos de traição, acho que se a gente perdoaria. Assim,
é muito até... fácil falar na teoria, né? A gente teorizar a situação é muito simples, entendeu? Aqui é o sangue frio, etc, sem vivenciar nada do tipo, diria que perdoaria, mas... Para saber de verdade é só vivenciando. E é muito provável que na hora de encarar com a situação haveria alguma dificuldade em colocar esse perdão em prática. Mas acredito que com muito estudo, muita vigilância, muita prece, entendeu? Acredito que na hora vamos ter suficiente calma para poder raciocinar corretamente, chegarmos na melhor decisão, que é do perdão, que é de não guardar ressentimentos, que é de poder compreender que estamos aqui e erramos, ou seja, não só nós erramos, nós enquanto eu, mas o próximo também que age comigo também erra. Então, gente, com a Camila... Camila, oi, cara. Mas, então, pessoal, essa questão é um pouco delicada, vou ser sincero, porque a falar sangue frio é que eu perdoaria, mas e na hora de encarar com a situação? Como é que agiríamos? Entendeu? Isso que a gente tem que pensar. Na situação, há a necessidade muito grande da gente manter a calma e raciocinar corretamente.
Daniel, e também assim, é preciso a gente entender que a bagagem de cada um, a vivência de cada um é muito singular, né? Então eu posso dizer aqui para ti, perdoaria, etc. Mas como o Matheus falou, a gente só sabe quando a gente vivencia, né? E supondo numa questão de traição que a gente pudesse raciocinar sobre isso, a gente pode compreender que aquele que traiu, ele traiu porque ele tem alguma dor, ele tem alguma carência, ele tem alguma necessidade que ele achou, que ele julgou que seria suprida no ato da traição, né? Então a gente pode utilizar da indulgência, do bom senso para entender os motivos do porquê o outro traiu. E isso não se resume só à questão de traição amorosa, né? A gente pode ser traído por um amigo, pode ser traído por um familiar e realmente uma experiência dolorosa. Mas a gente tem que entender que nada é por acaso, né? E que aquela experiência, ela tem algo, ela significa algo para a nossa vivência espiritual. E a nossa reação diante daquela traição, ela diz muito a respeito também do que a gente está sentindo, do que a gente ainda sente, né? E o Paulo aqui perguntou se vocês acham que a maior dificuldade do homem é perdoar o outro ou a si mesmo. Rapaz, sinceramente, na minha vivência, eu posso dizer que eu tenho dificuldade do auto-perdão. Daí também a ideia de colocar o auto-perdão na live, né? Porque aí eu pude me debruçar sobre o assunto e poder... compreender melhor isso para minha vida mesmo, para minha reforma íntima, né?
E
o auto-perdão, ele tá muito relacionado com humildade, né? De você entender que você pode errar, você entender que você veio aqui e você não é aquele espírito ainda top show bala que só porque tá na casa espírita não vai mais cometer erros. E a gente também falou bastante sobre isso, Matheus.
E o mais doloroso do auto-perdão, na hora de praticar o auto-perdão, é porque quando erramos, a gente sabe muito bem o motivo que nos levou a errar. O que dificulta mais ainda. A questão da culpa acaba atrapalhando, entendeu? Então, eu considero a mim que, em situações parecidas, uma culpa seria maior que uma mágoa, entendeu? Me doeria mais uma culpa do que uma mágoa, entendeu? Ciro, só um adendo. Quando a gente fala de perdão e ou melhor, de perdão, a gente sempre se imagina como sujeito paciente, aquele que alguém erra, entendeu? Alguém errou para comigo, então eu tenho a oportunidade de perdoar. Mas e quando nós erramos para outra pessoa? É apenas uma reflexão bem básica. A gente não tem a necessidade, Ciro, de choramingar o perdão do próximo. Afinal, isso é uma tarefa dele, entendeu? Mas nós temos, enquanto sujeitos que somos passíveis de erro, a oportunidade de não errarmos mais, de não cometermos o mesmo erro, entendeu? Então, quando formos pensar no perdão, paremos um breve instante de imaginarmos como sujeitos pacientes. Vamos tentar imaginar que a gente também causa, entendeu? É causa de males que podem levar outras pessoas a querer ou não nos perdoar, entendeu? E não nos cabe também choramingar perdão dos outros, gente, porque isso é um desgaste absurdo, entendeu? Não nos cabe isso, mas nos cabe não errar mais, o que já é um grande avanço. Entendeu? Dizem que nossa quantidade de evolução é diretamente proporcional à quantidade de esforço que a gente desprende para qualquer coisa que for. Então, pessoal, lembre-se, se você se esforçar suficientemente e verdadeiramente a tal ponto de não cometer aqueles erros mais, saiba, mudança boa foi feita.
Olha só, a Isa Mello tá falando que às vezes, pelo fato de a gente ser espírita, a gente se cobra muito e quando erramos, nos perdoar é muito difícil. Isa, esse é o meu aprendizado e tem sido o meu aprendizado em muitas situações. É realmente esse lance da gente ser espírita e, graças a Deus, ter um conhecimento muito, muito consolador. A gente acha que não pode mais errar, né? Não que a gente ache isso assim, ah, não posso mais errar, mas inconscientemente a gente acaba, pô, cara, mas eu estudei aquilo no centro espírita, né? Eu fui lá e errei de novo. Mas é aí que entra esse movimento de humildade, da gente entender que a gente tá nesse esforço e que a gente vai conseguir sim. Humildade e também uma certa esperança, né? A Pri tá falando aqui que a gente pode ler também os livros da... Opa!
Da Ivone, saiu aqui. Da Dona Ivone.
Da Ivone Pereira. Eu tô louco pra ler os livros da Ivone Pereira. É que não tive tempo ainda, essa vida de faculdade é... Mas assim, pelos livros que eu já vi dela, que eu já li a introdução, assim... Cara, me chama os livros da Ivone. De verdade.
Então, tem uma sugestão aqui, Ciro, também de leitura, que vai acabar caindo nessa questão do perdão, que eu tô com ele aqui na minha mão, vou mostrar. Entendeu?
Uhum. Olha só. É, Grilhões, o quê?
Grilhões Partidos.
Do Filomeno de Manuel Filomeno de Miranda pelo. É o espírito, né?
Opa.
Manuel Filomeno de Miranda.
Entendeu?
Acontece. Ele fala sobre perdão também, cara?
Sim. Ele tá muito associado. Na verdade, ele é uma questão de obsessão que passa por várias encarnações. E ele tá muito atrelado com a ideia de que um obsessor não se desvencilha do outro justamente pela questão do perdão, pela falta de compreensão de um ato passado. Entendeu? Lembrando, olha pra você ver. Não perdoar pode, e não perdoar e guardar ressentimento pode implicar até uma ideia de obsessão. Imagina isso em plano físico. Imagina isso em plano espiritual. Quanto pode piorar?
A nível de perispírito, a nível de vibração, né? De conexão fluídica.
Sim, até vamos a mesmo nível mais... corporal, material, que nem eu te falei no começo. Entendeu? Ficar guardando esses sentimentos podem nos trazer somatizações que levariam a doenças.
Uhum. Ó, o Miguel aqui, meu parceiro, meu amigão, meu irmão, tá perguntando como perdoar suas próprias imperfeições. Lembrando que a gente lê aqui, a gente responde e a gente sugere as coisas, mas é pra vocês também trocarem entre si, né? Porque esse momento aqui é uma troca muito rica, né? Entre estados, entre diversas realidades de movimento espírita. E é o que mais eu tinha pra falar, que eu vi aqui. Sim, e perdoar as nossas próprias imperfeições é um processo, né? Entra aí, cara. A gente não vai, assim, dormir hoje e amanhã perdoar todo mundo e se perdoar. É uma construção, assim como a gente construiu os vícios que a gente tem hoje ao longo das encarnações, assim como a gente construiu muitas provações que a gente tem hoje ao longo das encarnações, a construção do auto-perdão, a construção do amor ao próximo, a construção do sentimento de desprendimento total do interesse pessoal, eles são uma construção também. E a gente pode começar a qualquer momento, né? Quanto antes a gente começar, logo, logo a gente vai, espera-se, né, conseguir. E eu acho que pela avançada hora, e pra gente não prolongar também muito a discussão e ficar maçante, eu acho que é bom a gente ir encerrando. Queria agradecer muito, primeiramente, ao Matheus, que aceitou esse desafio. A gente... O fuso horário é muito engraçado, cara, porque a gente mora no mesmo país e assim, aqui é um horário mais cedo, né? Aí eu de madrugada, eu falei, cara, eu vou mandar isso aqui pro Matheus, ele não vai nem ver. Aí ele me responde, aí eu, caroço, mano. O cara é um morcego, velho. Sim, e
Sim,
muito obrigado,
muito
cara,
bom.
pela dedicação, pelo contato, pelo interesse, e que a gente possa outras vezes tratar outros temas, tu levar essa discussão aí para tua casa espírita, para tua realidade, né, em Minas Gerais. Agradecer a todo mundo que compartilhou, que conversou, que participou, assim, é isso que faz a live, né? Que nós somos aqui dois instrumentos para que essa troca maravilhosa aconteça, né? Então aqui a gente tem pessoal do Sul, pessoal do Nordeste, pessoal do Amazonas, do Sudeste. Então, que a gente possa cada vez mais diminuir essas distâncias entre nós, né? A gente
Sim.
vê a tecnologia causando ansiedade, depressão, mas ela também fortalece esses laços, né? Tem o lado maravilhoso que é isso, essa oportunidade de troca. Pode falar, mano, desculpa.
Não, para finalizar mesmo, só me resta gratidão e meu agradecimento, principalmente a Fé e ao Jornal Mocidade, que vou agradecer aqui na pessoa do Ciro. Muito obrigado, viu, meu irmão? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E a todo mundo, pessoal que é daqui da cidade, o pessoal lá da Combrás, todo mundo que pôde participar aqui, gratidão, muito obrigado por ter acompanhado, gente.
Eu vou transmitir o teu agradecimento aqui em abraços bem calorosos em todos os membros de Mocidade, beleza?
Muito obrigado, irmão.
Valeu, mano. Então, boa noite. Obrigado, gente, pela participação. E a gente vai ter muitas lives ainda. Podem mandar mensagem no direct de Mocidade com dúvidas, perguntas, sugestões, para a gente cada vez mais melhorar aqui esse canal de comunicação, tá bom? Valeu, mano. Valeu, gente. Um abração. Boa noite. E é isso. Beijão, gente. Tchau.